permanece aberto 24 horas por dia. Agora, Trump ameaça romper o acordo comercial com a União Europeia, aplicando novas tarifas em produtos europeus. O motivo é que, depois de alguns anos de investigação, o Google foi multado em US$1 bilhão por violar a lei dos mercados digitais do bloco europeu. Mais uma encrenca envolvendo os Estados Unidos no mercado internacional. Trump vai enfrentar um bloco com 27 países, que ano passado teve um PIB de 21.243 bilhões de dólares, representando 17,5% da economia mundial. O PIB europeu superou o da China, que teve 20.850 bilhões de dólares. Os Estados Unidos apresentaram um PIB bem maior, 30.769 bilhões de dólares, maior economia do mundo disparadamente. O que não quer dizer que Trump possa sair atropelando todos mundo afora. O Brasil ocupa hoje a 10ª colocação no PIB mundial, com 2 trilhões 640 bilhões de dólares. Agora o nosso tarifaço. O que os empresários brasileiros querem são novas tentativas diplomáticas junto às autoridades americanas, sem ameaças e demonstrando que a perda comercial é para ambos os lados. Evidente que os Estados Unidos perdem menos, porque antes de qualquer decisão contra vários produtos brasileiros, eles buscaram alternativas em outros países para substituí-los. Inicialmente, Donald Trump tem procurado preservar os países que mantêm relação comercial com os Estados Unidos dentro de uma ideologia política similar. Certo ou errado, Trump tem agido assim. Quem não concorda, que assuma os riscos e prejuízos na disputa com a maior potência do planeta, posição que ainda prevalece muito forte. Os setores calçadista, de máquinas pesadas, de madeira, foram duramente atingidos. Os calçados feitos para exportação obedecem normas e especificações exclusivas para os Estados Unidos. Há maquinários e modelos específicos que não se negociam com outros países. E os estoques que estavam prontos para o embarque, como ficam? As madeiras serradas talvez seja o setor mais atingido, porque quase tudo é exportado para os Estados Unidos, sob medidas e normas americanas. São estruturas modulares com montagem imediata. E essas indústrias não conseguem ver a médio prazo o redirecionamento para outros países. Se já existe desemprego no setor, a situação pode se agravar ainda mais. E Minas Gerais também está sofrendo com esse tarifaço na área das madeiras. Minas tem a maior floresta plantada do Brasil. O setor de máquinas pesadas também é atingido pela dupla tarifação. Esse é interessante. A Caterpillar, por exemplo, líder mundial no setor, exporta em grande volume para os Estados Unidos e a empresa americana. Agora, como que fica? A John Deere, líder global de faturamento no setor, abastece mais o mercado sul-americano. E nos Estados Unidos, a matriz das fábricas abastece o mercado interno. Diretamente, não foi atingida. Onde o calo de Trump dói, ele tratou de aliviar. Carne bovina, suco de laranja, todos os cafés brasileiros, frutas. Agora o Brasil tem outro bloqueio comercial para ser resolvido, que são as carnes que não poderão ser embarcadas a partir de 3 de setembro para a União Europeia. É a questão do uso de antimicrobianos que ajudam no crescimento dos animais. Aves e suínos são resolvidos rapidamente. Aves podem ficar livres para embarque num período de 45 dias. E os suínos, aproximadamente 90 dias. O boi é o problema, podendo variar entre 2 e 2 anos e meio, porque a gestação da vaca tem 9 meses e pelo menos mais 18 para o ponto de abate. E somente a partir daí é que o protocolo estaria sendo seguido. Quanto à China, nenhum dos governos diz nada, mas o tarifaço de 67,5% sobre a carne bovina brasileira parece que vai realmente entrar em vigor. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Quem vive no campo sabe bem. Tem que plantar, tem que aprender, e pra aprender tem um
A Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar. A camisa verde que transforma.
7:31 a seguir. Futebol, o Atlético entra em campo hoje contra o Palmeiras fora de casa pelo Brasileirão.
Já o Cruzeiro enfrenta o Botafogo com o Mineirão lotado.
Domingão de muito futebol na Rádio de Minas. A partir das 14:30, Cruzeiro e Botafogo, direto do Mineirão.
Se tem jogo do Cruzeiro, o Mineirão é o segundo.
O Cabuloso volta a encontrar a torcida no Gigante da Pampulha. A bola rola às 16:00, no comando do Poeta Azul.
Dominou, pintou, pintou, gol, Matheus Pereira, é gol!
A partir das 6:40, Palmeiras e Atlético, direto da capital paulista.
Nós somos do Clube Atlético Mineiro.
O Galo quer somar pontos fora de casa. O jogo começa às 7:30, com a emoção do locutor do Barbante.
Juan voltou pro gol, Barbante!
No YouTube, acompanhe a narração completa de América e Goiás pela Série B. A partir das 6:15, a narração é comigo. Oferecimento Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. A rádio mais ouvida do Brasil.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Jornal da Itatiaia. As últimas notícias do esporte.
7:34. Vamos acionar o Antônio Carlos, o Canhão, com detalhes do Campeonato Brasileiro neste domingo. Atlético e Cruzeiro em campo, o Cabuloso em Belo Horizonte, o da Massa em São Paulo. E o Palmeiras terá 9 desfalques para encarar o Galo lá em São Paulo, hein, Canhão? Bom dia para você.
É verdade, Eustáquio Ramos, bom dia, Gustavo Cícero.
Bom dia, Antônio Carlos.
E nessa lista aí vamos acrescentar também o Coelho mais tarde no Independência contra o Goiás, com transmissão exclusiva dos canais do YouTube, arroba Itatiaia Oficial, arroba Itatiaia Esporte. É mesmo. Palmeiras está anunciando prováveis 9 desfalques. É missão para o Gags bancar esse Palmeiras hoje aí em São Paulo, Cláudio Rezende.
E a missão do Galo hoje é desbancar o líder invicto Palmeiras na sua casa neste Campeonato Brasileiro. O técnico Barba Domingues pode fazer mudança no esquema tático depois que perdeu de última hora o atacante Coelho. Com edema muscular na coxa, sequer viajou aqui para São Paulo. Com esta ausência, pode reforçar a defesa, colocando Ivan Roman ou Vitor Hugo. Provável Galo de Everson, Natanael, Ivan Roman, com o Juan Ilianco com o Renan Lodi na lateral esquerda. Meio campo, Maicon, Thomas Pérez, Victor Hugo e o Bernard. No ataque, uma interrogação se permanece Cacierra ou se pode pintar Reinier. O atacante Thiago Borbas, uruguaio de 24 anos, chegou ontem à noite e agora realiza exames médicos para assinatura de contrato.
Vamos falar agora do Cruzeiro, que vai receber o Botafogo logo mais às 16h no Mineirão, mas fora de campo, Cruzeiro venceu uma concorrência direta com o Flamengo. Bom dia, Rubens Júnior.
Chegou ontem na área com o nome do BID, Zé Lucas, 18 anos, contratado junto ao Sport. O Cruzeiro que venceu a concorrência do Flamengo para negociar e contratar o volante que tem um baita futuro, agora um ativo do clube. Ele que fez 23 jogos nesta temporada pelo Sport, 22 como titular, o nome já está no BID. O Cruzeiro que não vai ter essa tarde contra o Botafogo, jogo às 16h, horário daqueles, né, que o torcedor gosta, principalmente a turma do interior. O Matheus Pereira e Gerson vão cumprir suspensão. Não conta também com o PEC, passou ontem por procedimento cirúrgico da fratura que teve na tíbia. Volta o Romero, que cumpriu suspensão no meio de semana contra o Internacional. Um provável Cruzeiro com Otávio, Wagner, Fabrício, Bruno, Jonathan e Rojas, Lucas Romero, Matheus Henrique, Lucas Silva, Sinisterra, Bruno Rodrigues ou Marquinhos e Caio Jorge. É o Cruzeiro, às 16h, Oswaldo Reis conta tudo, Poeta Azul na Itatiaia. Tá certo? Bom dia.
Bom dia, Rubens. 7h37. E esse Botafogo tem volta importante para encarar o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Wellington Campos.
Antônio Carlos, o Botafogo vai enfrentar o Cruzeiro hoje no Mineirão, tendo a volta de Ferrarese no setor defensivo. O Arlesson, o Vitinho, Ferrarese, Justino ou Lucas Monzon e Alex Telles, o Guinho, Medina e Danilo ou Lucas Vidarba e Montoro, Arthur Cabral e Matheus Martins. É a provável escalação botafoguense para pegar o Cruzeiro no Mineirão. Já o Flamengo, com mais de 60 mil pessoas, jogará no Maracanã contra o São Paulo e torce para que o Atlético tire pontos do Palmeiras, que lidera o Brasileirão. Flamengo é o segundo colocado, com um jogo a menos diante do Mirassol. Antônio Carlos.
Valeu, Wellington Campos. E o América, que joga hoje no Independência contra o Goiás. Vamos trazer a primeira vitória para a torcida americana, dar de presente. Ô Fabrício Calazans, tá ligado aí? Quem apita esse jogo?
Tô ligado, Antônio Carlos, deixa comigo, bom dia pra você, pra quem se liga no Jornal da Itatiaia. O Braulio da Silva Machado, árbitro experiente, catarinense, acostumado a grandes jogos, apita esta noite América e Goiás às 18h30 no Independência, jogo que abre o retorno da Série B para as duas equipes. O América precisa vencer a primeira em casa nesta Série B. O América é o lanterna há 16 rodadas seguidas e vai precisar de uma pontuação altíssima, um aproveitamento muito elevado neste retorno, se quiser se safar do rebaixamento à Série C. O Alex Silva volta à lateral direita. No meio campo, Segovinha desfalca o América por tempo indeterminado. Uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, pode inclusive ter que passar por cirurgia. Gustavo no gol, Alex Silva na direita, Lucas Sosa, Manuel e Dalbert. Felipe Amaral com Iago. Na vaga do Segovinha, Elizari ou Persson. E na frente, Guilherme Parede, Gabriel Barros e Paulo Vitor. É o provável coelho para o compromisso importante desta noite contra o Esmeraldino no Gigante do Horto. Canhão.
Tá certo, o Criciúma é líder com 39 pontos, o Operário do Paraná 35, terceiro lugar o Vila Nova de Goiás 34, o Juventude fecha o G4 com 32, ainda tem o Fortaleza na quinta posição 31 e o Novo Horizontino com 30 fechando o G6, já que teve uma mudança aí de disputa lá na reta final. E o América lanterna absoluto com 8 pontos, tomara que hoje consiga a primeira vitória. Na Série A, Palmeiras é o líder 44, Flamengo segundo 37, Atlético Paraná 36, venceu ontem o Internacional jogando em casa e o Fluminense é o quarto 32. Pra gente fechar,
Hoje tem jogo decisivo para o Vila Nova. O Vila Nova joga em Itabira às 15h no Israel Pinheiro. Vai enfrentar a equipe do Valério. Valério, pela melhor campanha, joga por 2 resultados iguais. Como empatou o primeiro jogo aí, 1-1 em Nova Lima no último final de semana, hoje joga pelo empate. Ao Vila, Eustáquio Ramos e Cícero Augusto. Só a vitória para avançar na próxima fase do módulo 2 do Campeonato Mineiro para caminhar de volta à elite. Um abraço para vocês, bom dia!
Bom dia para você também, Antônio Carlos, e que vençam os melhores, né? 7h41 a seguir. Incêndios na França e Espanha deixam mais de 300 mil pessoas fora de casa.
Polícia busca suspeito de avançar com carro contra multidão em Berlim.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas. Em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Elos Itatiaia. O elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
A indústria de alimentos mantém uma posição estratégica na economia de Minas, movimentando exportações, produção e empregos. Mesmo diante de oscilações na arrecadação e de um ritmo menor nas contratações, o setor apresentou crescimento e preservou saldo positivo no comércio exterior. Produtos como açúcar, carnes e outros alimentos ajudam a levar a produção mineira a mercados internacionais e fortalecem uma extensa rede de fornecedores. Que caminhos podem sustentar esse desempenho, ampliar a geração de valor e tornar o setor ainda mais competitivo no Brasil e no exterior? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
7h44.
Itatiaia Internacional.
Pelo menos uma pessoa morreu na cidade espanhola de Valência. Ao todo, mais de 300 mil pessoas tiveram que sair de casa na Espanha e na França. Márcia Bechara.
Incêndios florestais que atingem a França e a Espanha continuam provocando evacuações em massa neste domingo. Mais de 300 mil pessoas já deixaram suas casas ou locais de férias. Só na região francesa da Gironda, no sudoeste do país, 220 mil moradores foram retirados desde quarta-feira, incluindo 55 mil nos arredores de Bordeaux no sábado. O fogo já destruiu 42 mil hectares de vegetação e está entre os maiores incêndios registrados na França desde a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 1.500 militares foram mobilizados para ajudar no combate às chamas que seguem fora de controle em várias áreas. Segundo o ministro do Interior, Laurent Nunes, a situação continua muito preocupante na Espanha. Um novo incêndio nos arredores de Valência levou à retirada de mais de 15 mil moradores. Os incêndios também afetam os transportes aqui na França. O tráfego ferroviário ao sul de Bordeaux segue suspenso por tempo indeterminado e parte das linhas de trens de alta velocidade foi cancelada ou limitada. A polícia da Alemanha procura um homem de 21 anos suspeito de ter provocado o ataque que matou pelo menos uma pessoa e deixou outras 16 feridas durante a parada do Orgulho Gay de Berlim na noite de ontem. 11 vítimas ficaram gravemente feridas e 3 seguem em estado crítico. Segundo os investigadores, o suspeito, identificado como Abdul, teria ligação com grupos islamitas. Testemunhas relataram ainda casos de pessoas esfaqueadas após o atropelamento, informação que também está sendo investigada. O ataque aconteceu no Parque Tiergarten, próximo ao fim do percurso da parada do Orgulho Gay, um dos maiores eventos LGBT da Europa. As festividades foram canceladas, a polícia mobilizou milhares de agentes e helicópteros nas buscas pelo suspeito. O veículo foi abandonado no local.
7:46. No próximo bloco você acompanha. Com 4 décadas de atraso, o Estatuto da Vítima avança no Senado.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Domingão de muito futebol na Rádio de Minas. A partir das 14:30, Cruzeiro e Botafogo, direto do Mineirão.
Se tem jogo do Cruzeiro, Mineirão é o segundo.
O Cabuloso volta a encontrar a torcida no Gigante da Pampulha. A bola rola às 16:00, no comando do Poeta Azul.
Dominou, pintou, pintou, gol, Matheus Pereira.
Das 6:40, Palmeiras e Atlético, direto da capital paulista.
Nós somos do Clube Atlético Mineiro.
O Galo quer somar pontos fora de casa. O jogo começa às 7:30, com a emoção do locutor do Barbante. No YouTube, acompanhe a narração completa de América e Goiás pela Série B. A partir das 6:15, a narração é comigo. Oferecimento Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte. Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. A rádio mais ouvida do Brasil.
7:49. Programa Reforma Casa Brasil pode ajudar o mercado imobiliário a vender imóveis que estão parados por causa de condições estruturais.
Levantamento da Loft aponta que muitos imóveis antigos para locação em Belo Horizonte, com aluguéis entre R$ 2 e R$ 8 mil, precisam de reformas, como pintura e reparos no telhado. Em muitos casos, os proprietários utilizam esses imóveis apenas como fonte de renda e acabam adiando a manutenção. E para incentivar a recuperação dessas casas e apartamentos, a Caixa Econômica Federal passou a oferecer financiamento de até R$ 50 mil, com juros inferiores a 1% ao mês. A expectativa é aquecer o mercado, mas as reformas também podem resultar em aumento do valor dos aluguéis. É o que destaca o vice-presidente da Câmara do Mercado Imobiliário e Sindicato da Habitação de Minas, Luiz Lara.
O programa Reforma Casa Brasil é um programa muito importante para o mercado imobiliário. Esse programa visa dar crédito a um juros muito baixo, né, mais baixo que os juros de mercados atuais que nós temos, e a pessoa vai poder reformar o seu imóvel. Com isso, aquele imóvel que está com a pintura ruim, tem algum dano estrutural, que precisa de fazer uma reforma de telhado, trocar um piso. Esse imóvel, ele vai ser reformado, ele vai ser valorizado e com isso vai ter uma velocidade de venda ou locação maior, levando uma valorização desse imóvel. E uma dica para você que quer alugar ou comprar o seu imóvel: pesquise primeiro bastante, olhe a localização, olhe se o preço te atende, se cabe no seu orçamento, coloque na ponta do lápis, verifique se o imóvel não precisa de reforma ou se precisa de reforma e se essa reforma é uma reforma que você pode conduzir ou pode negociar com o proprietário, para evitar no futuro um distrato, uma dor de cabeça.
Repórter Alice Brito.
Faltam 9 minutos para as 8. Vai ao plenário do Senado o projeto de lei aprovado em regime de urgência que cria o Estatuto da Vítima. A proposta reúne direitos e garantias atualmente distribuídos em diferentes normas para vítimas de crimes, calamidades públicas, desastres e epidemias.
A proposta, que deve ser votada em regime de urgência no Senado, reúne em um único texto direitos que hoje estão espalhados em diferentes legislações e busca dar mais assistência e participação às vítimas durante todo o processo de investigação e de justiça. Mas na prática, o que muda? O advogado, professor de Direito Constitucional e Teoria do Estado, Ricardo Souza, acredita que o Estatuto da Vítima representa uma mudança importante na forma como o Estado passa a olhar para quem sofreu um dano, mas já nasce 4 décadas atrasado.
Essa mudança, na verdade, ela está atrasada uns 40 anos, né? A resolução 4034 da ONU, ela já previa, né, que os países participantes deveriam buscar, por meio de seus sistemas judiciários, um tratamento mais equalizado e mais justo para as vítimas também, né? A gente sabe que o direito, ele corretamente, ele tem que garantir ao réu, né, a dignidade da pessoa humana que está prevista na nossa Constituição, mas muitas vezes a vítima é deixada de lado nessas circunstâncias, né? Então, a vítima, além de sofrer o crime em si, né? A gente pode estar falando aqui de um crime de trânsito, de um crime sexual, de um golpe, né? Ela, muitas vezes, no processo buscando a justiça, ela acaba sendo vitimizada mais uma vez pelas próprias autoridades. Então, é isso que se busca equalizar atualmente. Eu vou citar 2 exemplos aqui que até estão sendo utilizados também. Primeiro, pela promotora do Ministério Público de São Paulo, que é Celeste Leite, que é uma das pessoas que está promovendo essa alteração legislativa, e também de uma legislação recente que tomou notoriedade no país, que é da Mariana Ferrer, né? Nesse último caso, a Mariana Ferrer, ela buscando a justiça por conta de um abuso que ela sofreu, acabou sofrendo abuso novamente durante o processo por parte das autoridades e até mesmo dos advogados. No caso que a promotora Mariana Leite chama atenção, foi um caso em que pai e mãe, num latrocínio, acabaram sendo vitimados com a vida. A vítima, além desse casal que morreu, foram os 3 filhos que ficaram órfãos e que, como é que o Estado trata dessa situação a partir de então? Então, a atualização também vai nesse sentido.
Outra questão colocada é o avanço previsto da integração dos órgãos públicos. Essa integração, de alguma forma, ela já acontece, mas sistematizada não, né?
Nós possuímos, assim, alguns dispositivos espaçados na legislação e agora tenta-se buscar uma efetividade, uma organização nisso. Cito como exemplo a ampliação da atuação das defensorias públicas. A gente sabe muito bem que a defensoria pública, ela é utilizada por aquele cidadão que não tem acesso à justiça, mas muitas vezes quem pensa nisso pensa na condição de um réu. O que se prevê agora é que, por exemplo, a vítima também poderá acessar a defensoria pública para fazer, por exemplo, um auxílio na acusação, para poder fazer um acompanhamento maior, né? Além de outros órgãos, vão poder colher essa vítima de um ponto de vista psicológico, do ponto de vista material e até mesmo, né, como é previsto na lei, até mesmo espiritual.
Muito bem, a gente agradece a participação aqui com a gente do advogado, professor de Direito Constitucional e Teoria do Estado, Ricardo Souza. Lembrando que a expectativa é pela análise do projeto no plenário do Senado. Repórter Fabiano Frade.
Agora às 7h54. Os números de golpes financeiros só crescem pelo país e a agilidade no momento de tentar recuperar o dinheiro é fundamental. Especialista ouvido pela Itatiaia dá dicas de como aumentar as chances de estornar os valores.
De acordo com especialistas, as primeiras 72 horas após cair em um golpe pela internet são decisivas para aumentar as chances de recuperar o dinheiro. Por isso, o ideal é guardar todas as provas, como conversas, comprovantes de Pix, e-mails, prints de tela, além de avisar imediatamente o banco. Ainda conforme quem atua na área, quanto mais rápido começar o rastreamento do dinheiro, maiores são as possibilidades de bloquear os valores antes que eles desapareçam nas contas dos criminosos. Quem alerta é o advogado especialista na recuperação de valores em golpes e fraudes, Danilo Pardi.
A recuperação de valores em caso de golpes e fraudes é uma corrida contra o relógio. O que acontece nas primeiras horas, ali logo após a fraude? O criminoso, ele começa a pulverizar esse dinheiro em diversas outras contas, em carteiras de criptoativos. Então, quando a vítima, ela entra em contato imediatamente com a agência financeira dela, com o banco, informa a fraude, faz o boletim de ocorrência, a possibilidade de rastrear esse dinheiro, principalmente com a nova regulamentação do MED, o Mecanismo Especial de Devolução, faz com que a busca por esse dinheiro seja muito mais eficaz. Quando o cliente, a vítima, entra em contato e informa, o banco ele tem por obrigação buscar na conta que o valor foi transferido e também seguir a cadeia do dinheiro. Então, o banco ele é obrigado a identificar por quais contas esse valor passou em todo o percurso, desde a primeira transferência até a última, e não importa se são 10, se são 20 transferências. Quando o banco deixa de fazer isso, isso também é favorável para a vítima, porque por meio de uma ação judicial, a gente consegue buscar a responsabilização da instituição financeira e ressarcir todo o prejuízo dessa vítima.
Danilo, como funciona o rastreamento do dinheiro? Explica para a gente.
Rastreamento dos ativos financeiros, dos valores em transferências via Pix, ele funciona através do MED, o Mecanismo Especial de Devolução. Cada transação ela tem um ID, ela tem um código de transação, e com isso, quando a vítima aciona o banco e solicita a abertura desse mecanismo, vai um aviso para o Banco Central e essa transação começa a ser monitorada. A instituição financeira tenta bloquear esses valores na conta recebedora. E como a gente teve uma modificação em fevereiro no MED, esse Mecanismo Especial de Devolução, ele passou a obrigar a instituição financeira a buscar o dinheiro em toda a cadeia. Então, não é só na primeira conta que o valor foi transferido. O banco agora precisa buscar esse dinheiro em todas as transferências que esse criminoso fez. Então, se ele tentar pulverizar esse dinheiro, que é o que acontece na prática, o banco vai precisar identificar todas as transações que foram realizadas.
Qual passo a passo ali a vítima deve fazer após cair, então, nesses golpes, né?
Em resumo, são 5 passos e a ordem importa por conta da velocidade. Em primeiro, comunique imediatamente o banco pelos canais oficiais e solicite a abertura do MED, que é a contestação dessas transações. E aí você guarda o número do protocolo. Em segundo, registre o boletim de ocorrência, de preferência na delegacia que é especializada em crimes cibernéticos, ou faça pela internet, na delegacia eletrônica. Em terceiro, reúna e preserve todas as provas. Em quarto, procure um advogado, principalmente quando o banco negar a devolução. E quinto, e talvez um dos mais importantes, não tenha vergonha, não demore. Quanto mais rápido você comunicar, quanto mais rápido você procurar esse profissional, maior a chance de recuperar o seu dinheiro.
Ouvimos o advogado especialista na recuperação de valores em golpes e fraudes, Danilo Pardi. Repórter Clever Ribeiro.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
Sinal eletrônico da Itatiaia marcou 8 horas em ponto em Belo Horizonte. Hoje é domingo, 26 de julho de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital.
Agora, as condições do tempo.
Belo Horizonte terá um domingo de céu claro a parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima deve chegar aos 26, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45% à tarde. Repórter Aline Neves.
8 horas, briga com motorista de aplicativo quase termina em morte na região nordeste de BH.
Uma discussão entre pai de cliente e prestador de serviço termina em tentativa de homicídio no lado nordeste da capital mineira. Um homem pediu uma corrida de moto por aplicativo noite passada no bairro São Marcos. Quando o piloto, de 44 anos, chegou, ele ligou para a esposa. A intenção era deixá-la informada sobre a sua movimentação, pois o destino desse piloto era São José da Lapa, na Grande BH, e ele não conhecia a região. O pai de quem seria o garupa, de 53 anos, não gostou do trabalhador estar conversando ao telefone, disse que estaria atrasando a corrida e passou a proferir ofensas, pedindo para o filho cancelar a chamada. O piloto respondeu afirmando que estava trabalhando, os dois passaram a discutir. Em determinado momento, o suspeito foi até a oficina de sua propriedade e pegou uma arma branca similar a uma foice. Ele chegou a dar um golpe na direção da cabeça do motociclista, mas a vítima usou o capacete para se defender. Neste exato momento, uma viatura da PM passou pela rua e presenciou o crime. O agressor foi preso em flagrante. A versão dele é que teria ouvido do piloto que iria, abre aspas, meter bala na cara dele, fecha aspas. Todos foram encaminhados, em princípio, para a central de flagrantes 1 de BH, no bairro Floresta. Repórter Oswaldo Diniz.
8 horas, 2 minutos.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Ô Edilene, amanhã tem convenção partidária do Novo e o ex-governador de Minas, Romeu Zema, ainda não tem um nome para compor chapa à presidência da República. Bom dia para você.
Bom dia a todos. Pois é, o ex-governador Romeu Zema vai amanhã para a convenção partidária do Partido Novo, que será realizada aqui na capital federal, sem um vice definido, pelo menos por enquanto. No final da semana passada, o Democracia Cristã sondou os novistas sobre a possibilidade de ofertar um vice. O nome citado foi o do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Lembrando que, inicialmente, o Democracia Cristã apresentou como pré-candidato à presidência da República o ex-ministro Aldo Rebelo, que embora já tenha composto o governo do presidente Lula, depois mudou de ideia, ou na verdade começou a defender uma linha mais ligada à direita. O Democracia Cristã substituiu a candidatura de Aldo Rebelo por uma outra ideia, defendendo o nome de Joaquim Barbosa, que também já teria dito nos últimos dias que não tem pretensão de disputar as eleições. No entanto, o Democracia Cristã não desistiu. Com Aldo Rebelo, o capítulo foi à parte. Ele chegou a ser expulso do partido por fazer críticas ao presidente nacional, depois de ter sua candidatura ou pré-candidatura substituída, mas foi reintegrado por uma ação judicial. No momento, a Democracia Cristã tem tratado nos bastidores do nome de Joaquim Barbosa, que ainda não expressou publicamente a sua vontade de ser candidato, para compor uma chapa com Romeu Zema, uma aproximação que também não teve resultado, pelo menos até o momento. A vontade do Partido Novo era fazer uma parceria nacional com o Podemos, tendo como vice Geraldo Rufino, empresário do setor de reciclagem de peças automotivas, que é amigo do governador Romeu Zema e que vai ser candidato ao Senado pelo Podemos. Depois, dentro do próprio Podemos, ventilou-se a possibilidade de que, se fosse apresentado um vice, seria Renata Abreu, que é a presidente do partido, mas depois essa ideia também foi negada e descartada. Para o Podemos, uma aliança que funcionaria, uma aliança nacional, seria uma que beneficiasse, principalmente em termos de suporte e recursos, os candidatos ao parlamento, que são o foco do partido. E nisso, o Partido Novo não pode contribuir, já que não tem tempo de televisão e também não utiliza os recursos normalmente partidários e eleitorais que os partidos utilizam de fundos públicos. Então, nesse caso, o Podemos não fechou parceria com o Partido Novo, que a princípio cogita a possibilidade de uma chapa puro sangue, tendo um vice também que pertença à legenda.
Obrigado. Edilene Lopes, coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia. 8h05. E eleitores que pretendem usar o e-título nas eleições deste ano devem atualizar o aplicativo antes do primeiro turno para evitar problemas no dia da votação. A nova versão lançada pelo Tribunal Superior Eleitoral amplia os serviços disponíveis e facilita procedimentos. Quem detalha é a chefe de cartório da 27ª Zona Eleitoral, Cláudia Lopes.
O e-título, que é a via digital do título de eleitor, ela tem várias funcionalidades. É muito importante que o eleitor baixe o e-título antecipadamente, porque se deixar para próximas eleições, pode ter algum congestionamento virtual. A justificativa no dia da votação é para aquele eleitor que está fora do município onde ele vota. Então, por geolocalização, o sistema vai saber se ele está no mesmo município de votação ou não. Se ele estiver no mesmo município, ele não pode justificar. Então, a geolocalização é utilizada para isso, para saber onde o eleitor está quando for justificar. Fora o dia da eleição, passada a eleição, o eleitor tem 60 dias para justificar, mas ele tem que apresentar um comprovante por que ele não votou. Aí ele pode usar o aplicativo para poder anexar o documento que comprova a não votação, como por exemplo um atestado médico ou uma passagem de viagem, algo que comprove a ausência às urnas no dia. Para o eleitor, agora não precisa todos os serviços comparecer à Justiça Eleitoral pessoalmente. Facilita muito utilizar o aplicativo para gerar a guia de multa, que pode ser paga por Pix ou cartão de crédito. O aplicativo e-título é muito completo. Aquele que baixa o aplicativo e já tem a biometria, ele pode usar o e-título para ser identificado, porque é um documento com foto. Ele pode usar o e-título para ser identificado para votação. Então, é muito importante que as pessoas baixem o aplicativo antes para evitar congestionamento virtual.
Ouvimos na Itatiaia a chefe de cartório da 27ª Zona Eleitoral, Cláudia Lopes.
8h07, no próximo bloco você acompanha. Casos de infarto e AVC aumentam mais de 60% entre jovens adultos.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Seu Toyota, seu melhor negócio. Em julho, aproveite as condições exclusivas da Osaka. Yaris Cross XR Flex por R$139.990. Mais 10 mil de bônus no seu seminovo de qualquer marca. E tem Yaris Cross XR com 10% de desconto para CNPJ na compra de 2 a 5 unidades. Só a Toyota oferece até 10 anos de garantia. Osaka, a maior concessionária Toyota de Minas Gerais. Consulte condições em osakaveiculos.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas. Em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIPE no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você. Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Corrida Itatiaia 10 anos. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde, Santa Casa, BH e Saudali. Apoio SESI Vida, uma solução do Sistema FIENG. Organização TBH Esportes. 8:09. Crescem mais de 60% os casos de infarto e AVC em adultos jovens e o estilo de vida acelerado é o principal fator de alerta.
Um dado alarmante do Ministério da Saúde. Os casos de AVC entre jovens aumentaram significativamente. Um salto de mais de 60% nos últimos anos nas ocorrências em adultos jovens, com incidência subindo 66% em pessoas menores de 45 anos. O crescimento está diretamente ligado ao estilo de vida moderno. O que será que está acontecendo para que isso seja tão alarmante, os dados aumentem tanto? O médico cardiologista Alan Max conversa com a gente. Doutor, está realmente associado ao estilo de vida esse aumento de casos de AVC?
Sim, hoje em dia o jovem primeiro, eu acho que é o principal, a questão da competição ali, do estresse, né? Então, hoje o jovem está ali com 10, 11 anos, ele já está pensando o que ele vai fazer na faculdade, entra na faculdade, já é uma competição muito grande, acabou a faculdade, ele tem que arrumar um emprego, e arrumando um emprego, ele tem que cada vez estudar mais, se preparar mais e competindo cada vez mais, porque senão ele vai perder aquele emprego. Como é que era antigamente? Você arrumava um emprego ali de office boy numa empresa, entrava lá como office boy e você ia progredindo naquela empresa até você aposentar. Então, assim, o estresse em si era muito menor. Hoje a gente tem um estresse muito maior. A questão da própria inatividade física. Hoje você vê a maioria dos jovens só no celular. Então fica ali mexendo no celular, não anda, não faz uma atividade física adequada, isso aí também aumenta muito. A gente tem visto muito a volta do tabagismo, inclusive em forma de cigarro eletrônico, vapor, que também aumenta muito o risco tanto de infarto quanto de AVC. Nós vimos aí a questão do AVC, mas nós temos também números de aumento de infarto. E o infarto no jovem, ele acaba sendo mais grave do que no idoso, porque o idoso tem o que a gente chama de circulação colateral. Então, ao longo da vida que as artérias vão obstruindo e vão criando novos caminhos. Quando aquela artéria obstrui, você tem um novo caminho para o sangue correr ainda. No jovem, não. Como ele não tem isso, se você tem uma obstrução aguda ali, normalmente o infarto no jovem você tem uma morte súbita, então acaba sendo uma coisa muito mais grave. Eu acho que a orientação que a gente tem que dar e sempre é desacelera um pouquinho. Tira um tempo para a família, para os amigos, fazer atividade física, ter um hobby, se divertir. Se você ficar só trabalhando, a chance de você ter um infarto é maior, de você ter um AVC é maior e também a chance de ter uma doença mental também, por exemplo, um burnout. Então, desacelera um pouquinho. Vamos fazer mais atividade física, reserva um horário para fazer atividade física, ter uma alimentação saudável.
Fica um aprendizado que talvez as pessoas não saibam, né? O quanto que a mente, né, o nosso psicológico, está associado ao coração também, né, doutor?
Sim, nós temos vários dados que ansiedade, depressão aumentam em mais de 2 vezes a chance do paciente ter um infarto. Então, quando você cuida do seu corpo, você cuida da sua mente, você está cuidando do coração também.
Muito bem, tá aí. Alan Max, médico cardiologista, começou aqui com a gente na Itatiaia. Repórter Fabiano Frade.
8:13, vamos para mais um rápido intervalo. Na sequência, pesquisa aponta que mais de 40% das pessoas ignoram o principal sintoma do câncer de intestino.
Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você. Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Corrida Itatiaia 10 anos. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde, Santa Casa, BH e Saudale. Apoio SESI Vida, uma solução do Sistema FIENG. Organização TBH Esportes.
Chegou Menoterium. Diga adeus ao calorão, insônia, irritação e cansaço da menopausa. Menoterium é a solução de verdade. Agora em todas as lojas Droga Max.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir. A Anagalis tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe.
Anagalis. 3272-1166.
Domingo de decisão no Campeonato Mineiro do Módulo 2. Acompanhe pela Itatiaia, Valério e Vila Nova. Direto de Itabira, a partir das 2h45 da tarde. É jogo com imagens, ao vivo e de graça no YouTube. Só a vitória interessa ao Leão do Bonfim para continuar na briga pelo acesso. Oferecimento, Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Agora, 8h16, você está ouvindo o Jornal da Itatiaia. Brasileiros reconhecem os sinais de câncer de intestino, mas demoram a agir. As autoridades de saúde reforçam que quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores serão as chances de cura.
Uma pesquisa mostra que 40% das pessoas que já perceberam sangue nas fezes não buscam atendimento imediatamente, embora esse seja um dos principais sintomas da doença. O levantamento realizado pelo Hospital AC Camargo e pela Nexus também revela que 67% dos entrevistados nunca ouviram falar do exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um dos principais métodos para detectar a doença precocemente. A bioquímica Simone Martins Gonçalves, de 37 anos, descobriu o câncer após notar sangue nas fezes e gases. Ela também contou a Itatiaia sobre sua experiência durante o tratamento.
O desafio durante o tratamento, muitas pessoas passam, têm sim mal-estar, cansaço em função da radioterapia, em função da quimioterapia. Então, a adaptação ao alimento, né? Aceitar o alimento, uma vez que você está trabalhando com o intestino, e o intestino está sendo irradiado, o intestino está sendo tratado com uma medicação que não deixa de ser agressiva. Então, algumas pessoas perdem muito peso. Então, eu vejo que o serviço público, ele não está preparado para fazer esse aporte nutricional para o paciente. Já na rede privada, esse paciente acaba tendo uma orientação maior de um nutrólogo, de outros profissionais que dão suporte aí, né? Eu utilizei esses alimentos de suporte, então eu não perdi peso, eu mantive dentro das possibilidades uma atividade física, então não fiquei parada o tempo todo. Quando eu retirei a bolsa, aí sim eu perdi peso, porque independente do suporte nutricional que eu fazia, a questão da mobilidade do intestino, da urgência na evacuação, da aceitação do intestino que permanecia inflamado, esta foi a pior parte para mim.
Por outro lado, a médica coloproctologista Ilma Machese deixa um alerta à população.
Pessoas têm muita vergonha de fazer esse tipo de exame. Você vê que as mulheres já aceitaram os exames da mama com tranquilidade. Mas do intestino é mais, assim, a pessoa fica envergonhada, tem um sangramento, acha que é hemorroida, vai tratando com pomadinha, enfim, é um lugar diferente dos outros, vamos dizer assim.
E esse atraso em procurar atendimento, claro, gera uma piora no caso.
Claro, no primeiro sinal, eu sempre recomendo, teve um sangramento, consulta com o coloprocto. Não, mas vai na farmácia, compra pomada, a vizinha passa uma coisa, fica aquela confusão. A maioria dos cânceres de intestino, do reto ainda mais, da partezinha de baixo do intestino, se for bem pequenininho no início, a pessoa fica curada.
E quais que são os principais sinais de alerta para o câncer colorretal? A gente falou aqui sobre o sangramento nas fezes. Tem alguma outra coisa que as pessoas podem ficar atentas nesse momento?
O principal é o sangue. E quando o intestino muda também. Vamos supor, a pessoa tem um intestino ótimo. O intestino começa a ficar ressecado, difícil de evacuar. Você olha as fezes, tem um pouquinho de gosto. gosma, tem uma gosma com sangue, então muda o intestino, muda o ânus, são os primeiros sinais.
E quais exames são indicados para detecção precoce dessa doença e a partir de que idade as pessoas já podem procurar esse atendimento?
A partir de 40 anos é recomendado a pessoa já fazer sua prevenção. E não é ir no ginecologista, não sei aonde, faz uma confusão, gente. Quem trata disso é o coloproctologista, anotem esse nome. Trata das doenças do intestino e do ânus.
Repórter Laura Gorino.
8:20. Daqui a pouco, divulgação de pornografia sem consentimento cresce mais de 60% em Minas.
Tá bom, meu bebezinho. Tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe. Primeiro que eu não sou bebê. Segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, oh, meu bebê inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Itatiaia já tá escalado. Entre em campo com a gente. Tem grito de gol, resenha com emoção, bastidores quentes e análise de quem entende. Na Itatiaia, a partida começa no pré-jogo e só termina quando a torcida vai dormir. Itatiaia, Brasileirão com mais emoção. Sintonize agora.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos, foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp. 31 10 10 30. Anote aí. 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Se você quer qualidade, preço justo e um atendimento de quem entende do assunto, anota essa dica. Dedé Autopeças. São 2 endereços para atender você. Avenida Tito Fugêncio 374 e também na Avenida Tito Fugêncio, no número 1370, próximo ao Viaduto do Barreiro e ao Hospital Santa Rita. 31-3368-7900. Dedé Autopeças. Confiança, economia e tudo que o seu carro precisa em um só lugar.
8:22. Minas Gerais registra em média 3 ocorrências por dia relacionadas à divulgação de cenas de estupro ou pornografia.
Nos últimos 3 anos, esse tipo de crime apresentou um aumento de mais de 60%. O número de registros passou de 219 boletins de ocorrência entre janeiro e maio de 2022 para 357 no mesmo período deste ano. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública, a SEJUSP. Segundo o delegado do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e Fraudes, Arthur Martins da Costa Benício, a divulgação e a comercialização de material de abuso sexual infanto-juvenil estão entre os crimes mais denunciados à Polícia Civil. O delegado também ressalta a importância de que as denúncias sejam feitas o mais rápido possível. Segundo ele, a complexidade de cada caso exige um trabalho minucioso de investigação e análise, o que pode prolongar o tempo necessário para a conclusão das apurações.
Bom, como a maioria desses crimes, seja os previstos no ECA ou no Código Penal, eles exigem, né, a prova da materialidade, né, desses vestígios digitais, então é fundamental que a vítima ela faça o registro, seja através de prints, capturas de tela ali do próprio celular ou do computador, daquela comunicação onde a pessoa faz o anúncio, o compartilhamento, né, daquela imagem. imagem proibida, seja por meio do fornecimento do próprio dispositivo para a perícia, para que seja feita a extração, né? É por certo que, devido ao elevado volume de demandas que os órgãos de perícia vinculados à Polícia Civil possuem, né? Isso pode levar alguns meses para que seja feita a extração. Mas também a outra maneira, como o registro da ata notarial no cartório, onde ela pode comparecer ele perante o notário e fazer o registro na presença dele do fato que está sendo informado, né? Mostrando o dispositivo informático ali para o notário, onde ele vai fazer, elaborar esse documento que tem validade de fé pública. Porém, ele tem custos, né? Então não é muito utilizado. Então, geralmente, o que as vítimas fazem é o registro mesmo, as capturas de tela daquela aplicação, seja de rede social ali, para poder documentar, que é primordial para caracterização, configuração mesmo do crime. A dica que a gente dá, a dica de ouro, é a intimidade e privacidade de dados, né? Não se expor, adotar todas as medidas de cautela com relação a evitar a exposição de imagens íntimas nas redes sociais, porque a partir do momento que a pessoa envia esse conteúdo para alguém, ela perde totalmente o controle, a disponibilidade daquele conteúdo, pode parar em mãos de pessoas que não estão bem intencionadas, né?
Repórter Alice Brito.
8h25, a seguir o Observatório Feminino, que discute os